caso com o colega também. Só que é muito agora esse é uma negação de pretos, pretas, negros, negras, enfim. Ela vindo aí da escravidão ou até antes, porque na verdade também a abolição não deixou de gente uma crueldade, tá? Se liberta escravos sem qualquer tipo de apoio. E isso agora me lembra muito essa atitude agora na pandemia, porque há toda uma discussão a respeito de lockdown ou não. Nós não tivemos lockdown no Brasil, talvez lá no comecinho, em março de 2020, depois não tivemos mais, mas se determina ou se fecham as cidades de certa forma, tira-se os empregos da classe mais vulnerável, porque ela não pode ir mais para a rua, ela não pode vender mais sua cocada na rua, ela não pode mais pegar o ônibus, e não se dá uma compensação ou pelo menos uma forma de sobrevida. Não estou falando nem de ver como era, mas pelo menos de sobrevida. Nós tratamos disso, vamos tratar em outro dia desse auxílio alimentação aí de R$150 para família unipessoal e tal, mas enfim, o que me espanta é isso, esse abandono, que é um abandono que é uma repetição da libertação dos escravos, que é a mesma coisa, você joga para os leões, né, essa população. E me impressiona também uma classe de comerciantes que fazem carreatas na frente de prefeitura pedindo a abertura do comércio. Quer dizer, essa gente, como você diz, burra, não consegue enxergar entre uma coisa e outra. Ou libera tudo e nós vamos abrir o comércio e morre tudo. Então, é uma coisa assim, ninguém consegue pensar, será, que o governo federal pode, tem como, e se não tem um preço, tem um jeito de subsidiar as pessoas que estão passando fome, de subsidiar o pequeno comerciante. Nós temos dito, não é, Mariane, que hoje, para você, pequeno comerciante, pegar um empréstimo, aquele 1 trilhão que foi liberado para o governo federal, você não pode ter imposto e você tem que ter uma garantia, um imóvel. Ora, qual é o pequeno empresário que dentro dessa pandemia tem isso? Agora, me espanta de dois lados. Um, esse pequeno empresário que vai para frente da prefeitura pedir a abertura e não consegue pensar que, na verdade, ele tinha que ter meios de manutenção sem matar as pessoas. E me espanta, você falou agora, en passant, mas falou de um jantar que foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi nessa pandemia, e reuniu um grupo dessa elite cafona brasileira, e eu faço questão aqui de falar os nomes, gente, porque olha quem é que estava lá. Não eram outros senão Banco Safra, Davi Safra, Banco Safra estava lá, o presidente do Conselho do Bradesco, Carlos Trabuco, estava lá, o fundador do BTG Pactual, Banco, estava lá, e outros nomes da construção civil e tudo
mais. Mas os bancos que nunca perdem dinheiro, como a gente já falou aqui muitas vezes.
Banco ganha dinheiro quando tudo está bem e ganha mais quando tudo está mal. Inclusive, eu quero passar para você, a Patrícia, até porque você toca muito bem nesse assunto, nesse artigo que eu me referi aí na Carta Capital, muito bom, e que eu inclusive indico a todos e todas, mas que você fala desse jantar, que foi uma das coisas mais horrorosas que a gente já viu.
Miriam e Mariane, obrigada, né, pela referência ao artigo. Eu acho que tem aí questões em dois níveis. Primeiro, na dimensão simbólica. Eu sei que pode, né, parecer estranho, mas eu acho que há uma negação da pandemia, ela me lembra muito a negação da escravidão e do escravismo, né? Eu acho que esse paralelo, eu tenho ressalvas a fazer paralelos, né, para ser historiadora, e aí uma chatice da área, mas eu acho que alguns eles cabem sim. Então, no final, no século XIX, no Brasil, você tem as iconografias do Debré com o senhor, né, a sua esposa atrás dele, seus filhinhos, e atrás dos filhos, então, homem, um homem negro, uma mulher negra, muito bem vestidos, mas descalços. Ou seja, eles vestiam muito bem, né, essas pessoas, para que elas, e isso lhes conferia status, porém mantinham-nas descalça, porque jamais elas seriam como eles, ainda que eles publicamente usassem aquele termo mais racista e perverso da face da terra, que é como se fosse da família. Isso a gente congela, essa, né, essa cena que está em qualquer, né, tá em qualquer biblioteca nacional, muito, muito rápido a gente encontra. E a gente vai para as denúncias nesse final de semana do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, que têm sido presas, né, por um setor da classe média, que é o mesmo setor que vai gritar às ruas dentro dos seus carros fechados com ar-condicionado, pedindo a volta, né, do comércio, mas uma população faminta que não tem dinheiro nem para comer. Porque R$150 é o preço do quilo do camarão que essa turma conseguiu comer em meio, né, a esse, nesse fazendão pestilento que essa turma está transformando esse país. Porque a gente está virando. A gente não está nem naquele prefácio do Caio Prado Júnior, o sentido da colonização, que é, né, o Caio Prado diz, fomos colonizados para exportar commodities, né, produtos de acordo com o mercado, de acordo com a exigência do mercado europeu. Nem isso a gente está, porque nem carne de frango, nem soja mais o Brasil vai conseguir exportar, porque as pessoas não querem comprar. A gente não tem política sanitária, a gente não está cumprindo os acordos signatários, percebe? Então, a gente está, por um lado, né, essa turma, como é que essa turma consegue ter apetite? Qual é o apetite dessa classe dominante? É sangue, é suor, né? É desoneração. Para gritar contra o governo Dilma, contra as desonerações, quando o governo Dilma desonera a folha de pagamento, o que ela espera da classe dominante? Que ela se comporte como classe dominante, que ela crie emprego, que ela invista dentro do seu parque industrial nacional. O que ela faz? Ela vai aplicar no rentismo. Ela vai aplicar, tá certo, no lucro rápido, que é o que os senhores de escravos faziam. Botavam seus escravos para trabalhar enquanto eles ficavam olhando da casa grande, assim, entendeu? Seus canaviais. O que, que é isso? E depois vem falar que são liberais. São liberais. Se eles fossem liberais, aliás, eles precisam ser, né? É até né, a gente que é de esquerda, eu não estou aqui pedindo para ser. Né? Eu sou socialista, né? Eu imagino um mundo socialista. Mas, assim, até para a gente ter condições normais de oposição, de voltar a fazer oposição, é preciso que seja capitalista. Porque está virando capitalismo ou barbárie. A gente não é nem socialismo ou barbárie. A gente tá, o Brasil tem as suas jabuticabas. É preciso que a classe dominante se comporte como classe dominante. Esse sujeito que vai sair em carreata, ele quer abrir a sua farmácia, o seu restaurante, para quê? Não tem dinheiro. Não tem mercado consumidor. Quando os governos petistas deram, o Lula falou na última, uma das frases que mais me impactou, e eu quero escrever um livro ainda, em qualquer momento da minha vida, sobre isso, que é: eu dei de presente o mercado consumidor para a classe dominante. Ela jogou no lixo. Ele deu de presente, é verdade, ele deu de presente. Política de transferência de renda, as pessoas compram. As pessoas querem consumir, as pessoas querem comer, as pessoas querem viver. É o mercado consumidor. Que caralho de capitalista é esse que não quer que o mercado consumidor, gente?
É isso.
Aí depois joga a culpa no Estado. O Estado brasileiro foi feito por e para essa turma. O Estado brasileiro, eu tenho um livro sobre isso, eu trabalho na Bahia, né? Eu trabalho com a formação do Estado na primeira capital do Brasil, na construção da burocracia. Eu estudo uma família, Miriam Mariane, que chegou com Tomé de Souza em 1549, e pasmem, os seus descendentes hoje, eles nunca saíram do governo. Hoje, um deles está no Ministério Público aí no Paraná e outro no Ministério Público do Rio de Janeiro.
Do Paraná.
Um deles foi o maior torturador na época do João Figueiredo. Ele foi comandante do exército. Ele está, as comissões da verdade, denunciando esse senhor que já faleceu. Não sei o que estou falando. Tá, tem documentação aos montes, mostrando. A gente está falando de um familismo, é uma classe dominante que nem trabalha, abre a porta do seu estabelecimento de manhã e fecha na hora do almoço para descansar à tarde. Pare com isso, preguiçosa. Aí depois vem com aquele discurso furado que tem que dar vara. Tem que dar vara para aprender a pescar, tu pobre, né? Vocês já nasceram sabendo pescar. É isso, né? Porque não trabalham. Os outros têm que trabalhar para eles. As funcionárias domésticas deles, eles não respeitam. Nunca respeitaram. Agora na pandemia, eles têm trancafiado essas senhoras dentro de casa. Tem gente que foi denunciar, né, porque ela está um ano presa, um ano, desde que foi decretado o primeiro lockdown, que não foi feito, mas ela está um ano presa para garantir a saúde dos seus patrões. Olha, sério, assim, eu fico imaginando, a gente não pode mais, né, hoje eu estava conversando com um amigo meu, que é professor de direitos humanos, a gente estava até chorando porque uma amiga nossa faleceu, e em situações assim precárias, né, artista e tal, e a gente tá falando, a gente já naturalizou demais, né, assim, essa herança escravista, a gente tem que ensinar aquilo que os americanos fizeram, né, e tem coisa que os americanos fazem muito bem, que é a politização, né, dos princípios para a república. Isso tem que ser ensinado, a gente não tem isso. É preciso ensinar onde e quando a gente deve ser indignado. Eu ensino isso para o meu filho, para os três filhos eu ensino, para minha neta. Eu digo, olha, isso aqui você tem que ficar indignado com isso. Isso aqui não está certo. Eu ensino, eu falo isso. E aí tem eu tenho três ex-maridos. Um deles diz assim para mim, ai, mas você vai ensinar até o que ele tem que ficar indignado. Eu ensino, depois ele se reconstrói, não é? Depois ele se acha no mundo,
Aqui para você, primeiro que nosso programa está bombando de participações aqui. A Ellen Cristina Chagas, a Cris Braga fala que a classe dominante burra, cafone, genocida. A William Hart, a Cristina Gonçalves, a Ellen Cristina faz uma outra participação, diz que Lula disse que no governo dele os ricos ganharam muito dinheiro. A diferença é que o pobre também ganhou. A Adriana está aqui, a Zumira Pinotti, enfim, muita gente participando aqui, enfim, Patrícia. E a gente queria lembrar um ponto que você colocou aí agora, dos governos petistas. Aqui todo mundo sabe, sou petista, fui candidata, fui vice-prefeita do PT e tudo, mas e eu me lembro perfeitamente que a gente falava isso, o seu primeiro carro. Aí tinha alguns ambientalistas que diziam na época, vão poluir o ambiente. Gente, eles têm direito a ter o primeiro carro. O consumo de eletrodoméstico branco, aquele que é a geladeira, o fogão, explodiu. A máquina de lavar roupa. O Lula falava muito na picanha, no seu churrasquinho do final de semana. Quer dizer, quando o pobre ou classe média ganha dinheiro, classe média, inclusive, ele não aplica na bolsa, não põe na bolsa de valores, ele não compra Bitcoin, ele compra comida, compra roupa, vai no shopping, compra sapato. E isso é que faz uma economia crescer. E a Cristina coloca aqui, ela é dona de uma loja, uma pequena loja, que diz o seguinte, não adianta estar aberto. Não tem.
Vai vender pra quem? Pro vírus?
Eu
tô rindo de constrangida. Porque
o dinheiro tá com medo, inclusive, de comprar. E quem tem dinheiro? Não tem. A menos que você esteja falando de grandes grifes. Né?
Tem dinheiro de circulação, não tem dinheiro circulando, né? Mesmo a gente que é funcionária pública federal, você está tudo muito, né? Você vai pedir um quilo de carne, R$45 uma carne moída, onde você viu um negócio desses, né? Um gás está R$100, R$106, R$107, quer dizer, veja, tá todo mundo muito difícil. É, eu acho que assim, quando você diz assim, né, as pessoas estavam comprando carro e os ambientalistas, né? É preciso hoje, né, no mundo, todo mundo, muito dessa pandemia vem em razão, né, já tem um acúmulo de produção mostrando que a questão climática é fundamental, a gente não tem como sair dessa crise sem isso. O Milton Santos tem um artigo que eu amo, que eu adoro, que chama A Força dos Lentos, que é você pensar, não é a lentidão ipsis literis, mas é uma lógica de existência muito na linha, né? Muito Ailton Krenak, políticas, né, para sobreviver ao fim do mundo, né? Como é que você vai pensar outras variáveis, outros lugares? É uma discussão que tem a ver com o antropoceno. Eu, particularmente, eu concordo. Eu acho que é possível você ter, hoje em dia, não dá para a gente pensar o desenvolvimentismo aos moldes anteriores, antes pré-pandemia. A pandemia veio para misturar tudo, toda a lógica, todo o sentido do século XX, antes, né, a primeira década do XXI, pré-pandemia, já não faz mais sentido e não vai fazer. Porque, veja, petróleo, já, né, já tem um número de carros no mundo, já caiu sensivelmente, consideravelmente. A gente viu aquele como é que chama? Aquele canal da Mancha lá, foi o canal da Mancha? Que teve aquela embarcação que travou lá, parou tudo. O mundo resolveu, né, colapsar em vários níveis e a gente vai ter que dar uma resposta à altura do colapso, né? Então a gente tem que ter um repertório, eu acho que é a altura do que nos espera. Me parece, eu tenho a sensação de que para isso a gente precisa ter um grande pacto, né, nesse país, que passa por um empresariado nacionalista. Eu posso estar falando uma bobagem, mas me parece, ou uma ingenuidade talvez, né? Essa senhora que tem um comércio, uma loja, o que, que ela quer? Né? Ela quer voltar a vender, ela quer voltar a comprar sua mercadoria, ela quer, né, ver pessoas entrando, saindo do seu estabelecimento, eu quero ir para a sala de aula, eu quero ter dinheiro de pesquisa de volta, publicar meus livros, os livros dos meus alunos. Quer dizer, a gente quer um mundo, né? Ninguém aqui está querendo dar golpe em ninguém, ninguém aqui está querendo ficar. Eu não tenho a pretensão de ficar milionária, até porque a profissão que eu escolhi é impossível, né, isso acontecer. Mas, então, a gente tem uma natureza, né, coletiva. O mundo tem pedido saídas coletivas. Não adianta a gente pensar em saídas individuais. Porque negar a pandemia, quando a gente vê assim, descobriu-se uma festa clandestina. A pessoa está negando a pandemia, mas ela está na linha de frente, ela morre, né? Aqui onde eu estou, todo final de semana tem muita república de estudante, né? A gente escuta um showzaço, assim, um somzaço grande. Então, a vontade disso aí, né? Ninguém aqui é bobo, eu gosto de ficar trancado dentro de casa, óbvio que não, né? Só que eu ficar quando eu faço isolamento, estou fazendo por mim, pelos meus e por todos, né, da minha localidade. Eu acho que esse é o primeiro pacto. O segundo pacto é essa classe dominante se articular com o que há de melhor da classe política, e há muita gente boa na classe política, tá certo? E articular e pressionar essa CPI da Covid, porque me parece que vai ser por esse caminho que a gente vai conseguir afastar, né, uma pessoa que já não é nem genocida mais. Ele já foi, né? Ele já está num grau maior, né, da perversão e do crime de lesa humanidade. E denunciar, sim, para as cortes internacionais. Eu trabalho estou até organizando um dossiê com um colega da Universidade Federal de Uberlândia sobre negacionismo, e sim, a gente tem se articulado com juristas, e é preciso que os juristas se articulem muito fortemente com a OAB e façam uma denúncia nas cortes internacionais, ao tempo em que a classe dominante tenha, né, vergonha, venha a público se desculpar por esse vexame, por esse jantar criminoso, e se comprometa publicamente em pagar auxílio emergencial para a população. É preciso esse comprometimento. A gente está em guerra. A saída eu escrevi isso no artigo. Quando você tem no pós-guerra, com o mundo, a Europa, a bancarrota, acabada, destruída, como é que você sai de um cenário desse? Com políticas pactuando entre classes, tá certo?